Esta semana, Ricardo Araújo Pereira confessa-se subscritor. Pedro Mexia sente-se à esquerda. E João Miguel Tavares declara-se um libertário contemporâneo. Está reunido o Governo de Sombra. Ora viva, sejam bem-vindos. No final de uma semana em que o crescimento da pandemia continuou a acelerar, tanto no mundo como em Portugal, daqui a pouco falaremos disso e das reuniões do Infarmed, que estiveram para acabar, mas que afinal parece que continuam. Antes, porém, o Ricardo Araújo Pereira quer ser Ministro da Justiça. É assim? Ou foi rápido demais?
Não, foi.
Estagiado jornalista.
Estagiado jornalista.
Estás a ter um AVC.
É verdade.
Eu fui calar bêbado.
Mas um prestigiado jornalista a dizer a falar em câmara lenta. Era para ficar adequado ao tema, precisava de ser mais lento.
Mas mais lento ainda?
O programa só tem 50 minutos, por isso não dá.
Diga lá então no ritmo certo.
Não dá.
Não,
precisamente por causa da... Não, o programa não dá. O programa não permite.
Mas em fast forward.
Lento em fast forward. Não, foi como fez Carlos Vaz Marques muito bem. E aliás, devo dizer que a frase a pandemia continua a avançar tanto no mundo como em Portugal acaba por ser bem vista, porque dá a sensação que Portugal não faz parte do mundo. E portanto.
É para salientar, é um sublinhado.
Que é,
mas... Até agora está a ser bom o programa.
Está a ser bom. Vamos embora.
Quero falar dos casos judiciais que não atam nem desatam.
Nem desatam. Uhum. É isso
como a Operação Marquês.
Como a Operação Marquês, eu assisti com muito interesse, como calculo toda a gente, ao juiz Ivo Rosa a falar sobre a Operação Marquês e a justificar as razões para.
Já na semana passada,
mas ainda está fresquinho. Isto foi ao frigorífico e agora a gente está a meter no micro-ondas e está ainda bom.
O propósito é que esta semana, entretanto, também houve um desenvolvimento sobre se o juiz Ivo Rosa continua em exclusivo com a instrução do caso. Depois de ter pedido mais tempo para decidir se Sócrates vai ou não a tribunal, Sócrates e os outros 27 arguídos. Ou seja, todos os outros processos vão continuar a recair no
Carlos Alexandre.
Omnipresente Carlos Alexandre.
Alexandre, sim. São várias coisas juntas.
Não deve haver um dia de telejornais em que não apareça Carlos Alexandre ou seja referido.
O que significa que, das duas uma, ou nós temos juízes a menos ou temos polícia a mais. Porque ou... por mim, se calhar, só estes dois juízes chega. O problema é que a polícia judiciária continua a mandar-lhes... Judiciárias e outras continuam a mandar-lhes...
Acho que o problema não é da polícia, nem do juiz.
Não, a questão é isso. Das duas, uma. Ou a polícia acalma um bocadinho, também chega de tantos... Que também que estão a ser picuinhas, se calhar. Ou precisamos de mais um ou dois juízes. Eu, uma vez que isto é assim... Eu estava a dizer que assistia ao juiz Ivo Rosa a justificar a razão pela qual não se pronuncia já, precisa de mais tempo para se pronunciar, e só o tempo que ele gastou a enumerar o tempo que se gasta, com, por exemplo, ele disse são 70 mil horas de como é que se chama, de escutas, são 40 mil páginas de depoimentos, são... E, portanto, só a enumeração do que ele vai precisar de fazer pareceu-me que demorou 2 meses. Eu estava a assistir àquilo em direto e bocejei várias vezes. E, portanto, o que eu proponho era o seguinte, era que os julgamentos, quando se chama julgamento, a gente fica com a ideia errada. Devia chamar-se empreitada judicial. E o juiz devia ter um daqueles capacetes de plástico de capataz e um lápis a cavalo da orelha e dizia, olha, eu só lhe consigo ter isto pronto lá para fevereiro. Porque depois mete-se o Natal...
Mesmo assim é mentira.
Mesmo assim é mentira, mas aí estás habituado porque sabes, já falaste, tens experiência de falar com empreiteiros e sabes que é tudo mentira. Depois mete-se o Natal, eu depois também não lhe consigo começar a ler isto sem ter ouvido aquilo, e depois chega-me o material, estou à espera de material que chegue de França, é tudo igual, e não sei o quê, e de Angola também nunca mais me mandam. E, portanto, é tudo muito parecido com uma empreitada. E
desde que a obra fique bem feita.
Desde que a obra fique bem feita, mas a gente não sabe quando é que a obra fica. A gente não sabe quando é que a obra fica. E o problema é que, na verdade, isto impõe uma pena às pessoas, não é? Às pessoas que estão envolvidas nisto. Isto impõe-lhes uma pena e o problema disso é o seguinte, é que essa pena que impõe às pessoas é demasiado pesada para quem é inocente, para quem no fim vai ser considerado inocente, é demasiado pesada. Para quem no fim vai ser considerado culpado é demasiado leve, porque os processos levam tanto tempo que as pessoas, sim, as pessoas...
Falta aí qualquer coisa no meio.
As pessoas têm uma tendência para morrer antes de serem, antes da sentença sair. Já tem acontecido. E, portanto, já falámos disso aqui. Eu tenho 46 anos, já começo a fazer contas à minha esperança de vida. Em princípio, eu já posso cometer crimes complicados. Têm é que ser complicados. Se forem simples, metem-me logo na... Agora, destes assim, que são mais... Sim, destes que são mais complicados, em princípio, eu já posso cometer e nunca ir adentro.
Mas tu não colocaste a hipótese daqueles que... arrastam propositadamente o caso à espera de um dia serem declarados inocentes, não é?
O João Miguel Tavares estava mais calhado para fazer aquela frase inicial de Ministro da Justiça.
Mas não. O meu delivery não é nada bom. Não. É uma pena.
Será razoável...
Não tenho uma grande carreira no humor, mas...
Será razoável haver só dois juízes no Tribunal Central de Instrução Criminal para os vários mega processos que se têm acumulado, Pedro Mexia? Agora, um só e ainda por cima em, como é que se diz? Isolamento profilático.
Tem uma vantagem dizer só um. Desde 1 de junho. Acaba-se a polémica do sorteio.
Como?
Acaba-se a polémica do sorteio, porque é só um. Já a polémica do sorteio vai cair. É muito problemática. O ticão, portanto, tem uma... onde vão parar. De repente, há uma coisa que as pessoas acham que é negativa, mas também tem um aspecto positivo, que é, neste momento, muitos dos processos de que se falava, que pessoas sabiam, que apareciam nos jornais, etc., estão, neste momento, a ser investigados e ou julgados. Isso é, pode ser um pouco deprimente para o estado do país, mas é positivo porque isso não acontecia antes. Agora, isso não pode implicar que duas ou três pessoas, neste caso duas, ou neste caso uma, tenha que ser o garante de ouvir essas horas todas, essas páginas todas, esses apensos, essas testemunhas, não é viável. Não é viável do ponto de vista de não ser prático. E há outro aspecto que não tem só a ver com o não ser prático. É que, de certa altura, essas pessoas, se só há um juiz a quem tudo vai parar, esse juiz é a justiça. Sim. A possibilidade disso...
Não está vendado.
A possibilidade disso levar, seja Carlos Alexandre, seja outra pessoa qualquer... levar a um descontrole e uma sensação de omnipotência é bastante perigosa. Carlos Alexandre, que eu tenho mais defendido do que criticado, mas já houve algumas vezes que deu, por exemplo, numa famosa entrevista, que deu uma entrevista completamente descontrolada em relação às coisas que disse impróprias de um juiz. E, portanto, não é uma desconfiança em relação a ele, é a desconfiança, é a sensação que tu dizes, que é... Vermos noticiários, Carlos Alexandre, Carlos Alexandre, Carlos Alexandre. Isso não pode, não há como ser positivo.
Esta semana voltámos a vê-lo. Num outro mega processo houve avanços significativos. Em que medida é que a decisão da Justiça, ou seja, de Carlos Alexandre, de suspender António Mexia e João Manso Neto, presidentes da EDP e da EDP Renováveis, em que medida é que isso lhe parece um passo arriscado para o Ministério Público, à luz daquilo que se sabe sobre este caso, este processo, João Miguel Tavares?
Eu não estou certo que nós saibamos aquilo que se sabe. O caso já se arrasta há algum tempo. Mas eu ouvi ainda recentemente teorias que dizem que esta medida, não é? Que é uma medida bastante musculada e praticamente inédita, pelo menos certamente inédita, dentro de quando nós olhamos para o espectro das grandes empresas nacionais, para uma empresa da dimensão da EDP, que é basicamente um juiz de instrução dizer a um arguído agora você não entra, afaste-se do cargo e os porteiros também não podem deixar entrar, que isso poderá ou não estar fundamentado em certas coisas que estão no disco duro de Rui Pinto. O disco duro de Rui Pinto é uma espécie, não sei, é o My Precious do Senhor dos Anéis. É o sítio onde eu gostava muito de conhecer o disco duro de Rui Pinto.
Pois claro.
Isto dito assim pode parecer um pouco mal, mas gostava realmente. Agora, o que aí está, não se sabe, mas eu sei o que é que tem sido a EDP ao longo destes anos e isso também não pode ser esquecido. Às vezes custa muito que as pessoas se deem tanto ao trabalho, nomeadamente uma certa opinião que nós vemos muito circular pelas televisões, muito advogado que circula pela televisão, que não por acaso tem uma grande tendência para defender o lado da defesa, porque basicamente esses advogados quando trabalham trabalham para as defesas, há acusações do Ministério Público, e ver também esta pancada constante em Carlos Alexandre, a mim incomoda-me um pouco.
O Ministério Público teve umas derrotas agora há pouco tempo, não é?
O Ministério Público teve derrotas há muito tempo, mas eu pergunto, há pouco tempo. E Ivo Rosa, quantas derrotas também já teve nos tribunais de relação? Uhum. É que a única maneira que eu tenho de aferir entre a postura de Carlos Alexandre e a postura de Ivo Rosa é saber se quando os processos que eles analisam chegam aos tribunais de relação, quem é que perde mais? E eu tenho dúvidas que seja Carlos Alexandre. E, no entanto, Carlos Alexandre leva uma pancada, nomeadamente em muito estúdio de televisão, que eu não vejo Ivo Rosa levar. Eu concordo.
Mas este Benfica Sporting também é um bocadinho...
Tu és Carlos Alexandre ou és Ivo Rosa?
Eu sou Carlos Alexandre. Eu sou Carlos Alexandre e vou tentar explicar.
Vocês têm t-shirts?
Eu vou tentar explicar porquê. Quando nós dizemos, epá, vocês têm t-shirts, as pessoas a seguir vêm.
Eu disse
isso. Disseste.
Agora eu sou o larvozinho.
Disseste, ou como alguém diz, eu também não gosto de coisas que eu também já ouvi o Carlos Alexandre dizer e também não gosto de coisas que Carlos Alexandre escreve, incluindo neste processo sobre a EDP, porque há uma espécie de linguagem muito colorida que eu acho pouco ajustada àquilo que deve ser um juiz.
Deixa-me dizer uma coisa agora, sobre o caso da EDP, que é uma vitória de João Miguel Tavares. É muito significativa na opinião pública. Ouvi várias pessoas na última semana a dizer sobre Manso Neto, a dizer, basta olhar para a cara dele, que é uma tese que João Miguel Tavares já expendeu. E, portanto...
Não, com Manso Neto. Quando o Manso Neto teve alguma proeminência pública, nós aqui registámos que Manso Neto tem a aparência física que eu imaginava que era a do homem que a minha avó chamava se eu não comesse a sopa. Era exatamente em Manso Neto
sim,
que eu
portanto,
pensava.
Eu nunca diria mal desse homem. Eu acho, sim, claro, eu acho muito graça a pessoas que são feias e que têm coragem de utilizar um cabelo daquele tamanho, estando já a ficar careca à frente.
Sim. Aquilo nem é careca, nem é cabeludo.
E aquilo mostra uma autoconfiança que eu admiro. Não tenho nada contra Manso Neto. Uma pessoa para chegar onde ele chegou com aquele tipo de aspecto significa que tem imenso mérito pessoal.
O Miguel Seixas Cardoso diz que sou uma pessoa muito superficial, é que não julga os outros pelas aparências.
É está
legitimado.
Está tornado-se uma brosiana.
Deixa-me
voltar. Eu estava a comentar o argumento do João Miguel, não o aspecto Manso Neto.
Está tornado-se uma brosiana. Agora, o Pedro Mexia não sofreu retaliações esta semana com esta... Cada vez que se fala em Mexia, normalmente...
Não, mas há pessoas, há e-mails na caixa de comentários, por exemplo, há pessoas que se enganam. E dizem, eu sou vigarista do Pedro Mexia. De vez em quando aparece um alerta, Pedro Mexia não sou eu. A não ser que seja, não sei, mas acho que não.
Deixas-me só concluir uma coisa sobre o Carlos Alexandre. Porque eu estava a dizer que há muitas coisas que ele diz, que ele escreve, que eu, com as quais eu também não me identifico. E se me perguntarem, acham que Carlos Alexandre está imbuído de um espírito justiceiro? Eu vou dizer, acho que sim. E se me perguntarem, acham que idealmente um juiz... de instrução não deve estar imbuído de um espírito justiceiro, eu vou dizer, idealmente não.
Dizer.
Agora perguntam-me, e acham que Portugal, num país decente...
Não, dos filmes do Dante e Harry?
Não. É. E agora perguntas-me, e achas que Portugal está num estado...
em que se possa que permitir...
Em que faz que um juiz que está na posição de Carlos Alexandre, que vê o que vê e que vê depois os processos acabarem como acabam.
Estar muito tentado
a adotar um espírito justiceiro, a resposta é eu acho que sim. Porque é muito difícil... Não, o poder não, eu acho que ele deve resistir brutalmente a essa tentação. Agora, as pessoas, quando tu entras psicologicamente, tentas entrar na cabeça de uma pessoa...
Mas não conseguindo, lá vais.
Não, é muito difícil tu seres o homem do lixo. O homem do lixo, que é o que hoje em dia é um juiz de instrução em Portugal. É muito difícil seres o homem do lixo e depois pedirem-te para andares perfumado ao fim de tu lá estás há 15 ou 16 anos. E é isso que muitas vezes é
isso. Se calhar
é
arranjar mais homens do lixo para variar os turnos.
Não, não é isso.
Para espalhar o odor.
É admitirmos que Portugal, ao nível que chegou, é de facto uma lixeira. E enquanto as pessoas não chegarem, puseram na cabeça e não se rirem, quando um gajo diz isto é uma lixeira, e o pessoal diz lá está o gajo a exagerar.
Neste momento,
neste momento, João Miguel está aqui a definir o que é que as pessoas podem rir.
Não. Neste momento, há vários candidatos presidenciais a dizer, vou telefonar ao João Miguel. Estamos a lembrar de dois já.
Isso é tudo. Estamos a lembrar de dois. Porque eu concordo contigo em todos os princípios.
O teu ideal, eu eu parei no idealmente.
Não, a única questão.
O teu
é...
argumento a partir não. do idealmente o país, foi uma
país,
tuba.
O país não pode vestir uma, permanentemente uma espécie de distanciamento poético em relação às coisas.
É poético, é.
Um distanciamento poético em relação às coisas, porque. É. Ah, não.
João isto, Miguel.
Posso só fazer duas perguntas ao avô?
Nós não nos podemos dar ao luxo. Nós não nos podemos dar ao luxo.
Não é avô. Não é
não nos podemos dar ao luxo de ser um Estado de Direito.
Não é,
João Miguel diz. Não nos podemos dar
ao
luxo. Está acima das nossas possibilidades. Está acima das nossas possibilidades.
O que tu não vês é que tu não és um Estado de Direito. Tu não és um Estado de Direito. O Estado de Direito.
Eu sou um indivíduo.
O Estado de Direito é respeitar os direitos dos arguídos e garantir que se faça justiça. A justiça não anda a ser feita.
Eu queria só perguntar duas coisas ao avô, duas coisas rápidas.
Não sou
avô. Primeiro quero um pires de termossos.
Não há pires.
Não quero, não quero. Diga uma coisa, avô.
Não.
O seu argumento de não estarmos preparados para uma justiça democrática não é muito parecido com aquele de não estarmos preparados para a democracia?
Não, estamos preparados para uma justiça democrática. Quem está a dizer isso?
É mais ou menos isso.
Não, tu tens um país que foi capturado.
Um vigilante.
Tu tens um país que foi brutalmente capturado por interesses. Essa captura de interesses tem como consequências os venturas de quem nós gostamos tanto. Tem essa a consequência. É daí que começam a nascer os venturazinhos. E depois, nós estarmos aqui a dizer que o Ventura é uma vergonha, uma vergonha, uma vergonha, mas tu não olhares para a podridão em que o regime está neste momento, e quando os principais partidos não combatem essa podridão, é evidente que tu abres a porta aos venturas. Tu não podes dizer ter tudo. É fechar os olhos à podridão do regime e depois fechares o nariz aos venturas. É difícil fazer essas duas coisas.
Tu és adepto da tese que eu subscrevo, que se deu um salto muito importante para alterar esse caminho com a anterior Procuradora-Geral da República.
Portanto, já se viu o que é que lhe aconteceu.
Mas os cadros não podem nascer e morrer com uma pessoa. Os cadros não podem nascer e morrer com uma pessoa.
Claro que não, Pedro, portanto, mas morrem. Esse é o problema, mas morrem.
O que já reconheceste várias vezes é que alguns destes casos tiveram consequências.
Até agora, não, alguns destes casos tiveram consequências a nível da acusação, mas tu ainda não sabes se verdadeiramente vão ter consequências. Ainda não sabes. Eu espero que venham ter.
Para ti, consequências são condenações. Se não houver condenações, não há consequências. Isso é uma lógica.
Consequências não é só condenações. Consequências é tu teres, por exemplo, um.
Fazemos um. Epá,
eu a partir do idealmente fiquei um bocado desastinado.
É porque tu não podes. Tu não tens consequências. Quando tu, por exemplo, tens um regime, não é? E portanto tens uma estrutura legal que permite que José Sócrates tenha sido preso em novembro de 2014 e em 2020. O juiz de instrução tenha acabado de pedir mais 4 meses para decidir se ele vai ou não ao tribunal.
Sim,
e que tu com isto dizes, eu concordo. Concordamos todos, porra. Mas aí sim, manda mais um prato de termossos e uma imperial, estamos todos de acordo.
Vamos então entregar ao Ricardo Araújo para a pasta de... Como é que é?
É melhor avançar porque eu já vou ficar sem o segundo tema por causa destes dos dois marretas.
Ministro da Justiça, quanto ao Pedro Mexia agora quer ser... Ministro do Informed, por causa da decisão de acabar com as reuniões regulares entre políticos e especialistas a respeito da evolução da pandemia. Compreende a decisão, Pedro Mexia?
Não tenho a certeza que compreenda a decisão, porque, na verdade, há várias dúvidas. Houve, e agora há também, agora que houve este anúncio, várias dúvidas sobre a questão do Informed e do Infarmed, ou seja, da informação. Porque, evidentemente, que era compreensível que houvesse estas reuniões, que fosse promovido um encontro regular entre especialistas e decisores políticos. E muitas pessoas acham que acabar estas reuniões é sonegar informação ao povo português.
Ou pode dar a falsa ideia de que o problema da pandemia já não é tão grave como era, embora
não... Pá, os números não nos deixam de tirar essa conclusão. É? O que eu acho é que há duas coisas, muito rapidamente, porque já perdemos há algum tempo, que é a informação tem que ser credível e útil. Isto é, se nas reuniões à porta fechada, e eu até admito que possam ter que ser à porta fechada, nós temos versões e interpretações das pessoas que lá estiveram, dos partidos ou dos órgãos de soberania, dos vários poderes do Estado, as versões são mais ruído do que a informação. Segundo, se a informação não contribui por incapacidade ou por indecisão para decisões políticas, ao ponto do Primeiro-Ministro se irritar, não é preciso muito ao Primeiro-Ministro se irritar, mas irritou-se, Então qual é a utilidade? Ou seja, se repetidamente os políticos e os especialistas dizem uns dos outros que não me cito, não estou a compreender, o que é que eu faço com isto, não tenho a certeza disto, é muito problemático. Eu acho que a sensação de que não há informação é má ideia que isto se espalhe. Mas também o modelo não foi excelente.
Ou seja, haver versões contraditórias não, e sim, porque, problemas...
Sim, porque isso é ruído. Isso é ruído por razões políticas, mas é ruído, deixa-me só dizer isto, pelo nexo fundamental desta questão, que é como é que se transmite a informação que é técnica, mas que é incerta, para decisões políticas que têm que ser tecnicamente baseadas e têm que ser certas. Uhum. Não se pode tomar decisões incertas.
O Presidente da República anunciou que a reunião desta semana foi a última, mas o Primeiro-Ministro veio, entretanto, garantir que as reuniões não acabaram e que vão voltar a acontecer sempre que se justificar. Viu aqui dissintonia, João Miguel Tavares, entre Costa e Marcelo?
Depende. Se nunca se justificar, a sintonia é perfeita. Um diz que vão acabar, o outro diz que vão continuar, mas só quando se justificar. Se nunca se justificar...
O Jornal Público escreveu na quinta-feira que Marcelo quis acabar com as reuniões do Infarmed para descolar de Costa. Era o título do Público.
Atenção. A intenção de descolar de Costa é suficiente para eu ir a Belém dar uma beijoca na bochecha de Marcelo Rebelo de Sousa. Se essa foi a intenção dele, eu acho maravilhosa, porque a colagem do Presidente da República ao Primeiro-Ministro tem atingiu níveis que eu acho que são péssimos para a pátria. Agora, podia aproveitar para descolar noutro sítio. Eu tenho muita dificuldade em achar que um grupo de pessoas vai, sob a pandemia que preocupa toda a gente, vai estar numa sala com especialistas e não retira dali nenhum tipo de informação útil. Porque aí eu diria, bom, espera aí, quem tem que encerrar não são aquelas reuniões, é, mandem despedir os especialistas, porque se eles não trazem nada de relevante, e aqui eu discordo com o Pedro Mexia.
Já houve uma demissão, aliás.
Já houve, aliás, mais que uma, e a outra senhora foi-se embora, e o que não, advoga nada de bom. Eu discordo do Pedro Mexia nisto, é evidente que as pessoas estão a tomar decisões em cima desta pandemia com um nível de incerteza gigante. Agora, uma coisa é um nível de incerteza, mas até um nível de incerteza é conhecimento.
Não, portanto, de acordo, mas a minha questão não é essa. As decisões têm que ser uma decisão e, portanto, a decisão é uma certeza, é vamos fazer isto. Certo. E é baseada em informação incerta. Incerta por natureza, não por falha dos especialistas.
Curiosamente, foi Rui Rio, líder do PSD, que lançou a questão do prazo de validade, digamos assim, das reuniões no Infarmed, ao dizer que elas já estavam a ser pouco úteis. Será que Rio se antecipou a uma decisão que já andava no ar, ou terá sido ele que deu a ideia, Ricardo Araújo Pereira?
Não sei, Carlos, sabe que a sensação que fica é que o Rui Rio dá demasiadas vezes a ideia de que para ele a democracia é uma grande e enfadonha reunião de condomínio. A facilidade com que ele diz, acaba-se com isto, reuniões, debates, acaba, a frequência com que ele propõe, isto é muito chato, acaba, vamos mas é trabalhar. Ora, reunir e debater é trabalho, é assim que o processo democrático conta, é importante.
Sobretudo no Parlamento.
Exatamente.
Neste caso, não era exatamente
a mesma coisa. Mas
não é?
Há duas maneiras de reagir. Mas há duas maneiras de reagir a reuniões técnicas que não estão a conseguir cumprir o objetivo a que se propõe, que é tentar melhorá-las ou realmente acaba-se com esta fantochada. E ele opta muitas vezes pelo acaba-se com esta fantochada.
O Pedro Mexia fica então ministro do Infarmed. Agora é a vez do João Miguel Tavares, ainda no mesmo âmbito, se tornar ministro do Ferrovírus. E que vírus é esse, João Miguel Tavares?
O Ferrovírus é um vírus bom que eu descobri esta semana e que eu acho que estou ali na linha de Sintra, mais ou menos entre Rio de Moro e Massamá Barcarena.
E não faz mal nessa zona.
Não faz mal.
Quero falar da afirmação do Presidente da República a partir de um estudo que terá tido acesso de que não será por causa dos transportes públicos, nomeadamente dos transportes ferroviários, que o número de infecções está a crescer em Lisboa. Que reflexões é que esta informação lhe suscitou?
Carlos, eu já estava a refletir, tu é que me interrompeste. Isto é assim.
Estava a contextualizar.
Exato, estavas e bem. Aliás, contextualizaste aquilo que aconteceu com grande rigor à saída do Infarmed. Foi António Costa já tinha dito que não havia problema nenhum com os comboios e Marcelo saiu da reunião do Infarmed. Depois de acabou com ela, aquela em que ele quer acabar para descolar de António Costa, e disse exatamente o mesmo que o Primeiro-Ministro. Disse que não há prova, portanto, há estudos aí que dizem que estas coisas dos transportes ferroviários com gente toda em cima uma da outra não é problemático para o vírus. E é aí que eu descobri, foi nesse momento que eu descobri o ferrovírus, que é o vírus bom que come o vírus mau. Portanto, nos comboios da CP, ali na linha de Sintra, há um vírus que, quando vê o SARS-CoV, vem e come-o. E isso faz com que, se nós andarmos dentro de um comboio cheio de gente apinhada, não tenha problema nenhum. Não tenha problema nenhum, porque o ferrovírus vem e mata o coronavírus 19.
República...
Eu só não percebo porque é que esta grande descoberta nacional não é anunciada ao mundo.
O Presidente da República estava a referir-se a um estudo que disse ter... Que disse ter tido acesso e que, segundo esse estudo, seriam os fatores de maior risco seriam a coabitação e a convivência social.
É isso, é isso. Mas certamente que esses dois problemas são muito graves. Agora, atenção, nós aprendemos, pelo menos é o que eu vejo nas notícias, que as escolas tiveram este tempo fechadas porque o vírus se podia pegar nas escolas. Os bares estão fechados porque os vírus podem pegar nos bares. Também se podem pegar nas discotecas, nos estádios de futebol e até nos restaurantes. Se as pessoas estiverem muito juntinhas, o vírus pega-se. Curiosamente, se as pessoas estiverem muito juntinhas em comboios, há estudos que provam que nos comboios o vírus não se pega.
Ficou surpreendido.
E eu não percebo porque é que não anunciam ao mundo este espetacular ferrovírus, porque é um vírus como o outro, só pode ser.
Ficou surpreendido, Ricardo Araújo Pereira, ao saber que o vírus não anda de comboio?
Um bocadinho, até porque em Moçambique tinha havido um estudo, antes deste estudo, que dizia, justamente quando à saída de uma reunião o Primeiro-Ministro e o Presidente da República fizeram declarações que os especialistas, isso foi falado na altura, o Presidente da República e o Primeiro-Ministro fizeram declarações à saída de uma reunião e depois os especialistas desmentiram as duas, nós até falámos disso aqui, e um dos desmentidos era, por exemplo, que os jovens, o problema não era etário, era de contexto... De coabitação, sim, mas também de contexto laboral.
Social e económico.
Exato, e de contexto laboral, de onde se depreendia que o acesso ao emprego, ou seja, o caminho para o emprego também fazia, também havia problema.
Loucura, nós temos visto, não é? Porque é muito normal, portanto, o vírus, o que é que faz? Bate à porta e só entra dentro das casas para se juntar nas pessoas que coabitam e também nos trabalhos. É só ir... Isto é ridículo.
Nós tínhamos
ridículo.
Visto,
por mais estudos que hajam, é uma coisa absurda. Não é possível acreditar que comboios apinhados com pessoas que podem estar infectadas não causem nenhum género de infecção.
Nós temos visto imagens
e ver o Primeiro-Ministro e o Presidente da República a repetir isto, eu acho.
Temos visto imagens e ouvido testemunhos que indicam claramente que nos comboios, pelo menos em várias alturas, não está a ser cumprida a regra dos dois terços de...
Claro.
Mas sim os quatro terços, que é costume.
Logo não há problema.
Agora, portanto, é esquisito das duas uma. Se isso não faz mal, então a regra não faz sentido.
Uhum. Que efeito é que as sucessivas mensagens a respeito da transmissão do vírus, algumas delas, muitas delas contraditórias, pode ter no modo como a população reage, Pedro Mexia? Parece-lhe que o desconforto causado pela incerteza conduz mais depressa ao desleixo ou ao medo e, portanto, a maiores cautelas?
Pela incerteza, não sei se também pela incerteza, sobretudo das pessoas mais conscientes, acho que nas pessoas mais conscientes é a incerteza que conta. Noutras pessoas, que não têm necessariamente de ser inconscientes, mas são mais impulsivas por razões diferentes, aliás, os mais novos e os mais velhos, por razões diferentes, têm mais dificuldade em acatar essas instruções. Não sei se é tanto a incerteza, é mais... A percepção pública de estar a correr bem e de estar a correr mal, já falámos isso aqui várias vezes, que não é necessariamente, que não corresponde necessariamente ao estar a correr realmente bem ou a correr mal. Por exemplo, esta ideia daquilo que o estrangeiro diz de nós em Portugal é uma coisa que tipicamente nos impressiona muito.
Sim, mas nesta vez vai-nos ao bolso.
E por outro lado, os hábitos, nomeadamente praia, férias, são hábitos, e bons hábitos, naturalmente, que... Para algumas pessoas vai ser muito difícil. Quer dizer, uma coisa é não ir ao estrangeiro, porque não se pode ir ao estrangeiro, mas ajuntamentos e coisas do género, eu acho que com incerteza ou sem incerteza, vai ser muito complicado.
O João Miguel Tavares fica assim ministro do Ferrovírus e estão entregues as pastas ministeriais por esta semana. Agora vamos saber porque é que o Pedro Mexia se sente à esquerda. À esquerda de Costa ou à esquerda de Pedro Nuno Santos?
Não estou à esquerda...
Não, foi mal formulado isto. À esquerda No âmbito de Costa ou à esquerda no âmbito de Pedro Nuno Santos?
Eu estou à esquerda no âmbito de quem está à esquerda. O ministro Pedro Nuno Santos disse duas coisas. Uma que eu acho saudável e normalíssima e outra que eu acho normalíssima e menos saudável. O que é normalíssimo? É normalíssimo que uma pessoa diga eu sou de esquerda, por isso votarei num candidato de esquerda. Acho que isso não tem grande assunto. A maioria das pessoas de esquerda vota habitualmente à esquerda, a maioria das pessoas de direita vota habitualmente à direita e depois há um eleitorado flutuante.
Portanto, foi na entrevista à RTP3
sim,
esta semana.
Portanto, isso para mim não tem assunto e é evidente que há uma parte importante do Partido Socialista que quer um candidato ou do próprio partido ou da área da esquerda. Isso acho normal. Claro que é num certo sentido guerrilha política dentro do PS, mas isso é um assunto do PS, não vejo nenhum problema também com isso. Já acho mais estranho a formulação seguinte, mas que também não é, quer dizer, só não é estranho porque nós já sabemos o que a casa gasta. O ministro Pedro Nuno Santos e outras pessoas daquela ala e daquela geração têm uma ideia que eu lamento, mas que é também evidentemente aceitável, que qualquer candidato, que uma pessoa de esquerda, esquerda moderada, o PS é um partido de esquerda moderada, que está mais perto de qualquer área da esquerda do que de qualquer área de direita. E que, portanto, que um socialista está sempre mais perto de qualquer pessoa à sua esquerda do que, por exemplo, de alguém de centro-direita. Eu, pensando para a história de Portugal em democracia, pensando para a história do PS, isso é novidade. Em geral, as pessoas da esquerda moderada achavam que estavam mais perto da direita moderada e acho que houve alguns benefícios para o país nisso e houve também problemas em alguns momentos quando se pareceram muito uns com os outros.
Entendeste como uma demarcação de António Costa e como algo no âmbito de uma guerrilha, há pouco falou, PS?
Isso é natural, eles estão a marcar a sua posição e neste caso, Pedro Nuno Santos parece que tem uma proposition muito garantida. Não tenho a certeza que a maioria dos eleitores do PS, quer em relação às suas preferências nas próximas presidenciais, que não é até o mais importante, quer a essa ideia de que ele diz, prefiro votar num candidato do PC ou do Bloco
do que
não votar em alguém da direita. Não, ele diz mesmo, neste caso, é Marcelo, sim. Mas podia ser outro candidato qualquer. Não me parece. Tenho a certeza, aliás, que isso não é partilhado por uma grande parte do eleitorado no PS.
Com este tipo de demarcação política, Pedro Nuno Santos estará, de algum modo, a pôr em causa a sua própria permanência no governo, João Miguel Tavares?
Acho que não. Acho que Pedro Nuno Santos vai estar a grilhar no governo até 2023. E se o governo
Miguel
não cair antes que eu não...
Fala em grelhar porque escreveu esta semana que Pedro Nuno Santos tem o seu próprio futuro político indexado ao modo como as coisas vierem a correr no dossiê TAP.
Sim, acho que o Ministério das Infraestruturas foi uma maçã envenenada que António Costa colocou nas mãos de Pedro Nuno Santos, na altura, porque ainda em 2019, por causa do estado calamitoso em que se encontrava a CP, mas como se já não bastasse a CP, ainda levou com esta tragédia da TAP em cima. E Pedro Nuno Santos, quer não, está completamente ligado àquele tipo de decisão. E como eu acho que aquela decisão vai ser duríssima, provavelmente catastrófica, com consequências sociais e económicas brutais, não parece como é que ele possa escapar dali. Sim.
Viu nas palavras de Pedro Nuno Santos ao dizer que estará disponível para dar o voto a um candidato que apareça na área do PS, além de ter dito que se não aparecer nenhum, votará no candidato do Bloco ou do PC, mas ao dizer que está disponível para dar o voto a um candidato na área do PS, estará a incentivar a candidatura de Ana Gomes, Ricardo Araújo Pereira?
Parece que sim, e eu espero que sim, porque seria uma animação se Ana Gomes também entrasse numa campanha eleitoral com Marcelo, Ana Gomes e André Ventura, por exemplo, ia ser mesmo uma animação que as campanhas eleitorais presidenciais normalmente não têm. E tem um acréscimo.
Para ti era ótimo.
Era ótimo para mim. Há um acréscimo humorístico que é a ver a barulheira toda que se vai gerar. para a eleição de um cargo que nem sequer é assim tão importante.
Não digas isso.
É, não é.
Não, não digas isso.
É assim mais decorativo do que outra coisa.
Não é. Não
acaba,
é
por ser, acaba por ser uma campanha eleitoral.
Jorge Sampaio já te mostrou isso e os tempos
para ver
que
quem é quem feita melhor.
Não, estes tempos que aí vêm não são
assim que entendemos.
É a história abreviada da República Portuguesa.
A história abreviada.
Não, isso é.
Tendo em conta o regime que nós temos, semipresidencialista,
até pode dissolver uma maioria parlamentar?
Pode, pode. Quantas vezes é que já aconteceu?
Ah, pá, está bem, mas pode acontecer. Pode. Esse poder existe.
Pode, existe, existe, mas é muito raro ser utilizado.
Está esclarecido porque é que o Pedro Mexia diz sentir-se à esquerda. Quanto ao João Miguel Tavares, declara-se um libertário contemporâneo. E o que é que caracteriza um libertário contemporâneo?
Eu não sei bem, Carlos. Lamento, tenho que se perguntar à Rita Rátio e à IREAC.
Isto é a propósito da escolha da ex-deputada comunista Rita Rato para suceder ao historiador Luís Farinha à frente do Museu do Aljube, um museu dedicado à história e à memória do combate à ditadura. Entende a contestação que esta nomeação desencadeou?
Não, claro que entendo a contestação por várias razões. Em primeiro lugar, há muita gente, aliás...
Mas Jerónimo o libertário de contemporâneo vem de onde? Que
não... Já lá vou. Okay. Há gente como o Jerónimo de Sousa que se veja a queixar com aquela coisa, os comunistas continuam a ser perseguidos. Ora, ninguém está a pôr em causa que, ou a dizer que Rita Rato não pode ir para ali por ser comunista. A questão é o contrário disso, é... Se é por ser comunista que Rita Rado foi para ali, que não é a mesma coisa, não é? Que não há uma propriedade comum.
Os surgiram contra a decisão, entre os quais Irene Pimentel ou António Araújo, dizem que a ex-deputada não tem currículo, experiência nem competência para ocupar o lugar.
Exato. E há a questão, enfim, há a questão do currículo. Porque é que a questão, há gente que também olha para o currículo e o facto de ela não ser historiadora, nem ser especialista em museologia, e gente que diz, mas não tem todos que ser ou não. É verdade. Porque é que também houve 60 candidaturas e estava lá como preferencial essas qualificações. Portanto, isso também não parece um pormenor de sementes. Se não queriam isso, não tivessem posto lá como preferencial.
Sim, mas ela não foi designada. Houve um concurso, não é?
Houve um concurso, sendo que a EGA, que não está propriamente obrigada a fazer esse tipo de concursos, decidiu fazer por sua autorrecriação. Acho muito bem, mas que é que foi só um concurso semi-transparente? Porque sabe-se que as pessoas foram lá, mas não se sabe bem quais foram os resultados, como é que as coisas correram. Só sabe que Rita Rato foi nomeada. Agora, muita gente centrou aquilo na questão da entrevista de 2009 e da questão dos Gulag, que já voltamos, vamos a falar nisso, mas o libertário contemporâneo não vinha daí. Mas vem do quê? Muita gente ficou presa nisso e esqueceu-se que é a GA que deu uma justificação. A GA que está a falar pouquíssimo, como sempre costuma acontecer quando a gente mete o pé na poça, portanto é melhor não continuar ali a fazer ondas. Mas... na primeira vaga de reações, a EGA que justificou porque é que ela tinha sido escolhida. E ela disse que tinha apresentado uma proposta de programação que foi muito elogiada e que é relacionada, estou aqui a citar, com temáticas de liberdades contemporâneas, como as questões de género ou a inclusão social. E, portanto, e então ela destacou-se numa segunda ronda de entrevistas nessa abordagem múltipla. Portanto, não foi por ser comunista, foi por ter apresentado um olhar contemporâneo sobre as liberdades contemporâneas e as questões de género. Eu tenho muito respeito pelas questões de género, mas eu não levo os meus filhos ao Aljube para estar a discutir questões de género. E não é para isso que o Aljube, na verdade, serve. Custa-me muito que alguém tenha dito, não, Rita Rato, de facto, não é historiadora, nem é especialista em museologia, mas sabem, epá, ela deu-me aqui umas ideias para ligar o espancamento da PIDE às questões de género, super espetacular.
Um dos aspectos mais referidos para contestar o nome de Rita Rato tem a ver com as respostas que ela deu há uns anos, em 2009, se não me engano, numa entrevista, quando lhe colocaram questões a respeito do gulag soviético no período do stalinismo e das prisões políticas na China. Também vê nessas declarações um problema para quem vai ocupar-se agora de questões relativas à história e à memória, Ricardo Araújo Pereira?
Bom, realmente vejo. O facto dela ser comunista, acho que não interessa nada para a questão, ou seja, não, o facto de ela ser comunista nem deve ser um impedimento nem uma vantagem numa eventual candidatura à direção do Museu do Aljube. O Rui Tavares escreveu um texto no Público em que desvaloriza a questão do currículo e da experiência eu não desvalorizaria totalmente, porque uma das coisas que a EGA que diz é precisamente essa, é que ela foi escolhida pelo seu projeto, e várias das outras pessoas que se candidataram dizem: qual projeto? Não havia nenhuma obrigatoriedade de apresentar um projeto. Não era isso que estava em causa. E, portanto, esse é um ponto. O segundo ponto é de facto, essa entrevista é bastante, primeiro, quer dizer, é preocupante num cidadão formado em ciência política, como é o caso de Rita Rato, e relações internacionais, preocupante num cidadão que exerceu funções de deputado, e parece-me preocupante num cidadão que vai...
O que ela disse foi
não tinha conhecimento...
Em relação ao Gulag, foi uma experiência... Que a experiência soviética...
Eu tenho aqui a citação, se quiserem. Como encara os campos de trabalho forçados denominados gulags? É a pergunta nos quais morreram milhares de pessoas. Ela responde: não sou capaz de lhe responder porque em concreto nunca estudei nem li nada sobre isso. Mas foi bem documentado, pergunta ao jornalista. Por isso mesmo, admito que possa ter acontecido essa experiência. Mas não sentiu curiosidade em descobrir mais? Ela respondeu: sim, mas sinto necessidade de saber mais sobre tanta outra coisa.
Pois claro, e como há tantas áreas de conhecimento que a gente também não vai... Agora, numa diretora do museu com estas características, o que eu temo, e aliás é a EGA que diz que ela não precisa ter, digamos, o currículo que alguns historiadores disseram que ela precisava ter, porque há uma comissão científica que está lá para isso, há um conselho científico que está lá para isso. Mas o que eu temo é que alguém do conselho científico diga: senhora diretora, estávamos aqui a pensar em fazer, digamos, uma exposição comparativa entre várias polícias políticas, como a do nazismo, a da União Soviética, e ela... Hã? Nunca ouvi falar nessa segunda. E isso pode ser problemático para depois a realização de exposições.
Um museu dedicado a temas históricos tem de ter a dirigi-lo obrigatoriamente um historiador ou um museólogo, Pedro Mexia?
Não sei responder a isso. Houve pessoas que disseram que sim, pessoas que disseram que não, tanto museólogos como historiadores. Não queria centrar tanto nisso, mas há as duas questões que são importantes. As duas questões que são importantes são, primeiro, os critérios. Os critérios estavam definidos: formação superior adequada à função, experiência em funções similares na área dos museus ou experiência de programação e produção de exposições. Não me parece que esmagadoramente estes critérios sejam preenchidos. Em segundo lugar, a questão da entrevista ao Gulag não é um sobre o Gulag não é um fediver, porque ela tinha 26 anos, não tinha 16, e tinha sido eleita deputada, e evidentemente que não convém ser contra algumas estruturas, não é? Nem contra algumas polícias políticas, não faz muito sentido. Quer dizer, algumas estruturas eu acho mal. E os Estados democráticos também torturaram, a França torturou na Argélia, Guantánamo, tudo isso, portanto as democracias não estão fora disso.
Portugal, depois do 25 de abril, também torturou um bocadinho.
Mas houve experiências, e houve duas que vêm imediatamente à ideia, no século XX, e que alguém que ignore uma delas, ou pelo menos ignorasse, não sei, ela pode ter lido entretanto, atenção, pode ter aprendido. Ainda por cima, qualquer comunista já fizeram assim. É como os católicos, quando lhes falam da Inquisição, as pessoas já têm que lidar com essa pergunta três vezes por semana. É uma a dizer: ah, de facto, nunca li sobre o assunto. É uma resposta bastante mais. Vale responder como o Hobsbawm, o historiador, o Eric Hobsbawm, que lhe perguntaram sobre os milhões que morreram e lhe pergunta, o Michael Ignatieff pergunta-lhe numa entrevista.
O historiador comunista.
O historiador comunista Eric Hobsbawm e o Michael Ignatieff pergunta-lhe numa entrevista: mas se tivesse havido um futuro radioso socialista, valeria a pena morrer esses milhões de pessoas? E ele disse: sim. Pronto, isso está no YouTube, se quiserem ver. Pronto, é uma resposta aterradora. Mas é uma resposta, é uma pessoa que diz. Agora, dizer, não li.
Já sabemos porque é que o João Miguel Tavares declara ser um libertário contemporâneo. Agora vamos tentar perceber muito rapidamente porque é que o Ricardo Araújo Pereira se anuncia como subscritor, e temos só o tempo para enunciar a questão. O que o motiva é um abaixo-assinado.
Sim,
uma carta aberta.
Publicada na revista Harper's, Carlos, que subscrita por um conjunto de
150 personalidades.
O Rushdie, a Margaret Atwood, enfim, várias outras. E que é uma carta que, digamos, fala num conjunto de princípios que no meu tempo eram do senso comum. O modo de derrotar más ideias é expô-las e argumentar contra elas e não tentar silenciá-las. Faz uma constatação que me parece evidente, que é: a livre troca de informação e ideias está a ser diariamente constrangida, ao contrário do que alguns sonsinhos dizem. O que eles dizem é: nós estamos à espera, estamos habituados a que seja a direita radical a fazê-lo, lá está a constranger o debate, mas temos visto como isso é, tem sido de outra maneira. Eles dizem que é preciso, de facto, resistir a Trump e aos seus aliados, que praticam este tipo de... que fazem este tipo de prática, mas a resistência não deve criar os seus próprios dogmas e coação que os demagogos de extrema-direita já aproveitam, como também tem sido claro. E depois, as reações a isto foram curiosas. Primeiro, pessoas que começaram a dizer: ah, eu subscrevi a carta, mas não sabia que esta outra pessoa também subscreveria, por isso saio. Fazendo assim exatamente o contrário dos princípios que enunciaram na carta.
Aquilo vai do Chomsky ao Fukuyama, não é?
Exatamente. Portanto, tem uma do Chomsky ao Fukuyama, aliás, tem sido uma coisa até custa ler, do género. Atenção, que temos este senhor até é negro, repare, este senhor é negro, temos aqui um senhor que é trans, ou seja, não estamos só interessados nos princípios e nas ideias, sentimos necessidade de dizer, notem que até um senhor negro pensa assim. E depois, houve algumas das reações também têm sido, pois eles não estavam habituados a ter críticas, não querem ser criticados, e realmente alguns dos subscritores, por exemplo, o Chomsky, a Gloria Steinem, passaram a vida toda sem saber o que eram críticas e por isso agora devem estar a reagir mal.
Muito bem. Vai haver, provavelmente, sequência em relação a essa carta. Está à altura dos livros e esta semana trago uma antologia de um poeta alemão considerado provavelmente o mais importante poeta alemão vivo, tem agora 90 anos e tem um nome que não é fácil de pronunciar, Hans Magnus Enzensberger. Parece um trava-línguas. O poeta português Alberto Pimenta escolheu e traduziu 66 poemas de Enzensberger e é esse o título deste livro, 66 poemas, numa edição bilingue de uma pequena editora, as edições do Saguão. E um destes poemas, destes 66 poemas, é um agradecimento a um destinatário desconhecido. Leio só 3 ou 4 versos. Muito obrigado pelas nuvens, muito obrigado pelo cravo bem temporado e, porque não, pelas botas de inverno forradas. E depois mais adiante. E também pelo sono. Pelo sono, muito especialmente, o que é muito adequado, dado o adiantado da hora. O Pedro Mexia traz um livro que é também uma sugestão de leitura e uma,
sim,
uma dedicatória.
Não tem dedicatória nenhuma, é para as pessoas lerem nas férias. Acho que quando há livros, eu podia sugerir outros livros, podia sugerir um livro da Anne Applebaum, podia sugerir o clássico,
o
clássico do Solzhenitsyn, o livro da mulher do Ossip Mandelstam, o Vassili Grossman, muitas outras. Mas há este livro, que é do Martin Amis, que é uma das pessoas que assina a carta da Harper's, que é sobre, que se chama Coba o Terrível, e que é sobre este simpático cidadão que Martin Amis não faz aqui.
Convém dizer quem é
o sapato. As pessoas da rádio.
É o
pai dos povos. E que tem o índice onomástico, o índice temático, tem entradas como, isto é sobre o Gulag, como tortura dos percevejos, tortura da andorinha, fomes provocadas, execuções por cotas. Acho que é um livro informativo para ler no verão.
O João Miguel Tavares traz cartas reeditadas agora de,
sim,
Luís Pacheco.
Sim, cartas ao Leu de Luís Pacheco, que é a reedição de um livro que tinha sido publicado em 2005 pela Quasi, numa edição muito feinha. Esta é uma edição muito bonita de uma editora chamada Maldoror, que tem estado a fazer um ótimo trabalho com uma capa muito bonita do Luís Henriques. E é uma edição também bastante cuidada com as notas do António Cândido Franco, que as notas em si, aliás, verdadeiramente são a parte mais importante do livro, porque isto aqui tem um interesse não é propriamente literário, mas muito mais um interesse
documental
e biográfico. Uhum. Mas a figura do Luís Pacheco, no meu caso, é uma figura que eu acho que faz imensa falta. Não só faz falta à literatura portuguesa
e
acho
a maior
um
parte
crime,
dos livros estão inacessíveis.
Exatamente, era isso que eu queria dizer. É um crime de lesa pátria, infelizmente, por questões de direitos e de conflitos entre herdeiros. Os livros do Luís Pacheco não estarem disponíveis, tenho imensa pena, e portanto não nos resta muito, isto está disponível, e eu quero dizer que sinto muita falta destes doidos como Luís Pacheco, o João César Monteiro, o Mário Cesarini, esses bons malucos fazem imensa falta à sociedade portuguesa, que cada vez mais está demasiado séria.
Cartas
e
ao Léo, de Luís Pacheco, e o Ricardo Araújo Pereira traz outra vez um livro em estrangeiro.
Pedindo desculpa às pessoas que às vezes se queixam por nós, nem sempre, por nós às vezes não falarmos de livros que não são em língua portuguesa.
Mas este, ao menos, não está editado em Portugal.
Não está editado em Portugal.
Não se dá o caso de trazer uma edição
não, e até
estrangeira
ser...
de um livro que foi já editado em Portugal.
Pode ser que seja uma motivação para editores portugueses, porque eu são seis volumes, eu só trouxe um, chama-se Uma História Cultural da Comédia. Eu só o trago porque, por causa disso, porque é um, digamos, um acontecimento editorial, por isso valia a pena trazer um livro mesmo não sendo em português. Saiu há pouquíssimo tempo, há duas semanas ou assim. São seis volumes, é a história cultural da comédia mais exaustiva que eu conheço. Havia algumas outras, mas não com esta dimensão. O livro é editado, esta história em seis volumes é editada, entre outros académicos, por Andrew Stott, o autor deste pequeno livrinho da Routledge, que é uma excelente introdução ao estudo da comédia para quem tiver interesse.
Fazes bem, até porque os livros de comédia em Portugal vendem que se afastam.
Está concluída mais uma reunião semanal, de 2 a 8 dias, à hora habitual, novo Governo de Sombra. Pedro Mexia, João Miguel Tavares e Ricardo Araújo Pereira.